Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Agora em Cuiabá e Rio Branco, são 7h40. Em Natal e Fortaleza, 8h40. Os destaques no programa de hoje são: greve nas universidades federais e institutos de educação tecnológica pressiona Ministério da Educação por revisão de carreira e melhores condições de trabalho. Fórum de Combate ao Trabalho Infantil lança campanha no Ceará. O procurador do trabalho Antônio de Oliveira Lima convida os municípios cearenses a participarem da mobilização.
Convocamos todos os municípios para participar desse momento de lançamento da campanha, toda a sociedade cearense, a se mobilizar em defesa da criança e do adolescente, em defesa da justiça social.
No quadro Projeto do Dia, o senador Inácio Arruda, do Ceará, defende maior proteção à mulher no mercado de trabalho.
Nosso projeto tem esse sentido, de quebrar essa cultura de que, porque é mulher e ela está no canto errado, supostamente, porque aquela atividade não lhe pertencia, então você tem que ser desrespeitada.
E quarta-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Viver da Terra, que hoje vai falar sobre o monopólio do comércio da carne, especialmente no Centro-Oeste. No Som Brasilis, os gaúchos do Almôndegas. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Ivan, no Dedo de Prosa de hoje vamos falar sobre a greve dos professores nas instituições de ensino superior.
É, Marcela, já são 51 instituições de ensino superior em greve entre universidades federais e institutos de educação tecnológica.
De acordo com informações do portal G1, nas universidades do Acre, de Mato Grosso e na Universidade do Semiárido, a UFERSA, lá no Rio Grande do Norte, há paralisação praticamente total.
No Acre, cerca de 8 mil estudantes estão sem aula, segundo a Associação de Docentes da UFAC. 95% dos cerca de 600 professores paralisaram totalmente as atividades desde 21 de maio.
O sindicato lá no Acre reivindica a contratação de professores efetivos, principalmente no colégio de aplicação da UFAC, melhoria na infraestrutura de salas de aula, laboratórios, museus e manutenção dos banheiros, melhores condições de permanência estudantil, atualmente apenas 10% dos estudantes recebem bolsa, e compra de livros para a biblioteca. Essas são as reivindicações da Associação de Docentes lá da Universidade Federal do Acre.
Você sabe que esses colégios de aplicação das universidades federais são muito bons. Eu fiz, por exemplo, meu segundo grau no colégio de aplicação lá no Rio de Janeiro. Uhum. E era muito bom, era até para entrar era a maior disputa. Tinha uma espécie de vestibular que chamava-se admissão, para você poder entrar. Uhum. Então, esses colégios realmente são de excelência. Quando você analisa, normalmente, segundo grau, né, do ensino público, não consegue competir muito com o ensino privado. Uhum. Mas esses colégios de aplicação e esses institutos tecnológicos, e além das escolas militares, né, uhum, também, né, as escolas Isso. militares também são colégios, né, colégios militares são muito bons também. Então, realmente, esses que são federais, de segundo grau, são muito bons e têm o mesmo nível de ensino das mais caras, né, escolas particulares. Né? Uhum. E a gente deve dizer também que, no caso, então, do Mato Grosso, 19.385 estudantes dos quatro campi da Universidade Federal estão sem aulas. De acordo com o membro do Comando Local de Greve, Antônio Carlos Máximo, o percentual de adesão à greve é de mais de 90%.
É, a situação na Universidade do Semiárido, no Rio Grande do Norte, é ainda mais complicada. Além da greve de 100% dos professores, o reitor renunciou no dia 31 para disputar as eleições municipais. Um vice-reitor assumiu interinamente até agosto e são quase 6 mil alunos sem aula nos campos de Angicos, Mossoró, Pau dos Ferros e Caraúbas.
Ontem, professores da Universidade Federal do Ceará se reuniram em assembleia e decidiram marcar plebiscito para a próxima segunda-feira, dia 11 de junho, para decidir se aderem ou não à greve.
Isso. Então a gente está falando aqui com quatro estados, né? No Senado é mais Brasil. Dos quatro, três já tem greve, né, decretada. E no caso da Universidade Federal do Ceará, vai haver essa mobilização na segunda-feira para decidir, né? E se caso nessa votação de segunda for decidido pela greve, na terça-feira sai a homologação do resultado e já começa a paralisação. Bom, em entrevista coletiva, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse que a paralisação não tem sentido, pois um acordo salarial acertado para 2011 estaria sendo cumprido, com reajuste de 4%, além de incorporação de gratificações.
Professores, alunos e servidores públicos federais se reuniram numa marcha unificada ontem na Esplanada dos Ministérios para reivindicar melhorias na educação e nas carreiras do funcionalismo. De acordo com o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Andes, cerca de 15 mil servidores participaram da marcha unificada e devo dizer que houve incidentes na frente do Ministério da Educação. Inclusive, quebraram a entrada do Ministério, o vidro da entrada do Ministério.
Isso, um grupo de estudantes da UNB estava dando apoio à greve dos professores, né? E acabou que os ânimos...
Os estudantes estavam mais exaltados que os professores, né? E aí também aí a PM jogou spray de pimenta, né? Então afastar. Foi um incidente meio assim, não, nenhum ferido, né? Mas foi um incidente meio bravo, assim.
É verdade. Bom, e então esse movimento é grande, né? E a gente quer saber a opinião do ouvinte da Rádio Senado. O que você acha sobre o movimento dos professores nas universidades, que conseguiu uma adesão histórica, né? 51 instituições de ensino superior em todo o país, né? E mais, a gente pergunta, além da sua opinião sobre essa mobilização dos professores, a gente pergunta quais os problemas maiores e possíveis soluções para melhorar a educação superior no Brasil. A gente quer saber o que o nosso ouvinte acha, o que é um problema, o que poderia solucionar, qual a solução desses problemas para melhorar as universidades brasileiras, né? Ó, temos formas de contato do mil, né? 0800-61-2211, a ligação gratuita, o serviço Alô Senado aqui está disponível para o ouvinte da Rádio Senado mandar sua opinião, expressar aqui o que pensa sobre esse e outros assuntos. Telefonema gratuito, então, 0800-61-2211. Se você preferir usar a internet, você pode mandar um e-mail para radio@senado.gov.br ou então manifestar sua opinião através do Twitter e do Facebook. A Rádio Senado tem perfis nessas duas mídias sociais. Estamos esperando aí para ouvir a sua opinião sobre esse assunto.
Pois é, este é o Senado é Mais Brasil. Programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. Agora em Brasília e na capital cearense são 8 horas e 48 minutos e vamos de notícia.
Notícias.
Começando pelo Ceará, o Fórum Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente lançou ontem a campanha Vamos Acabar com o Trabalho Infantil. Eu conversei com o procurador do trabalho, Antônio de Oliveira Lima, sobre o assunto. Bom dia, Antônio.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. Nós estamos lançando aqui no estado do Ceará a campanha Vamos Acabar com o Trabalho Infantil. Na verdade, esse é o tema da campanha nacional, um tema inclusive proposto pela Organização Internacional do Trabalho e aprovado pelo Fórum Nacional. Então, todo o Brasil, esse ano, realiza as atividades alusivas ao dia 12 de junho, que é o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, realiza essa atividade de sensibilização chamando esse slogan da campanha Vamos Acabar com o Trabalho Infantil. É um convite a toda a sociedade brasileira e especialmente aqui no caso do Ceará, toda a sociedade cearense, a se mobilizar em defesa da criança e do adolescente, né, em defesa dos direitos humanos, em defesa da justiça social. Então, hoje nós estamos, convocamos todos os municípios para participar desse momento de lançamento da campanha. Nós produzimos um material da campanha, 250 mil panfletos, 62 mil adesivos e 12 mil cartazes. E a gente faz um kit com esse material, com CDs, com as artes da campanha, porque muitos municípios também promovem campanha, produzem, né, o material próprio. Então, ontem à tarde, no BNB, teve já a distribuição desse material e durante todo o mês de junho as atividades são realizadas, mas com maior concentração na próxima semana, de 11 a 15 de junho, né? Porque o dia 12, todo o estado do Ceará, e não só o Ceará, mas todo o Brasil, vai estar nas atividades de sensibilização e conscientização da sociedade contra o trabalho infantil.
Por exemplo, se alguém de uma entidade que atua nesse setor quiser esse material,
encaminha um e-mail para campanha12dejunho@gmail.com. A gente está recebendo a solicitação. O Ministério Público do Trabalho está fazendo a distribuição desse material durante todo esse período, essa semana, e aqueles municípios e entidades que não puderam comparecer ao evento de lançamento poderão pegar esse material. Encaminha uma mensagem solicitando um e-mail, através de e-mail, o material, dizendo qual é a programação, qual é a atividade que pretende desenvolver, e a gente responde essa mensagem, e de modo que possa atender na medida do possível essa solicitação.
Esse foi o procurador do trabalho Antônio de Oliveira Lima, do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente do Ceará. E na semana que vem nós voltaremos a falar sobre trabalho infantil, combate ao trabalho infantil, porque dia 12, Ivan, é o Dia Nacional e Mundial de Combate a esse problema seríssimo que acontece no Brasil e em outros países do mundo também.
E que tem que terminar, né? Aquela história, né? O país está crescendo, o país está virando uma potência e tem que acabar com umas coisas. Temos uns rabos aí, né? Umas caudas aí de coisas nocivas que temos que tirar.
Deixar no passado.
Tirar isso, deixar no passado.
Acordos internacionais sobre esse assunto determinam a data de 2015 para acabar com as formas mais cruéis de trabalho infantil. E até 2020 para erradicar o trabalho infantil no mundo.
Mas é bom que coloquem datas.
Tem que ter uma meta.
Mesmo que nem todo mundo consiga cumprir a meta, mas pelo menos é uma pressão para os governos do mundo inteiro.
Exatamente.
Né? Países que ainda têm esse problema.
Para combater esse problema que é terrível mesmo. E vamos ao Mato Grosso. Olha, primeiramente para agradecer a participação do nosso ouvinte Pedro Papazian, que enviou mensagem dizendo do restabelecimento do sinal da Rádio Senado, que por alguns dias no final de maio ficou fora do ar, em razão da queda de um raio nas instalações na emissora lá na capital mato-grossense. O Pedro também nos conta que ouviu no dia 31 a participação ao vivo do repórter Sérgio Vieira. Você lembra, né, Ivan? Ele acompanhou a visita da comissão da Copa 2014, né, as obras lá de Cuiabá, e o Pedro disse assim pra gente, ó: esperamos que sempre sejamos distinguidos pela equipe de profissionais da Rádio Senado, Cuiabá agradece. Nós é quem agradecemos, né, Pedro? Continue participando aí da nossa programação, é sempre um prazer. Bom, o primeiro destaque de Mato Grosso é do jornal A Gazeta de Cuiabá, que informa que a greve dos médicos em Várzea Grande vai acontecer e a paralisação começa na segunda-feira, dia 11. A categoria reivindica pagamento de férias atrasadas, verbas indenizatórias relativas a 2010, que só alguns médicos receberam, verbas de janeiro e fevereiro de 2011 que não foram pagas a ninguém, diferença de piso salarial de R$300 por mês que está em atraso desde setembro de 2010, até abril de 2011, 8 meses de atraso, né? Revisão de contratos temporários e melhorias nas condições de trabalho. Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde informou que as negociações que já vinham ocorrendo ainda estão abertas com a categoria médica. Mas então a população de Várzea Grande deve se preparar. Segunda-feira, né, o início da semana que vem aí, o atendimento padrão, aqueles 30% no atendimento normal, com atendimentos em urgência e emergência, mas a situação é de greve, né, entre os profissionais lá de Várzea Grande, da categoria médica. E agora uma informação da Gazeta do Acre. Olha, por falta de atualização cadastral em 2011, 1.204 famílias acreandas tiveram seu benefício cancelado nessa semana relativo ao Bolsa Família. Isso significa que essas famílias terão que ir às coordenações do programa de suas prefeituras para entrar com pedido de reversão do cancelamento. O prazo de recurso é de 180 dias, isso é, até o começo de outubro, para refazer a atualização cadastral e reaver o benefício. Em todo o país, o Ministério do Desenvolvimento Social registrou cancelamento de 400 mil pessoas que não fizeram atualização. Na região norte foram mais de 27 mil suspensões. Entre os dados que deveriam ter sido atualizados, a Coordenação Geral de Concessão e Administração de Benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social informa que estão, entre esses dados, né, quantidade de membros da família, renda por pessoa, localização da escola do filho, mudança de endereço ou mudança de faixa de renda. A cada dois anos, as famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família têm que fazer a atualização do cadastro, senão pode ser suspenso e, se não reverter a suspensão, acaba ali o benefício.
Isso é importante, porque o Bolsa Família, ele alcança milhões de pessoas. Isso. Mas se não houver esse tipo de recadastramento, podem ocorrer fraudes, né?
Com certeza.
De vez em quando se denuncia algum caso, isso, né? Então é importante que haja o recadastramento. E a pessoa tem que estar alerta, né? Também, né? As famílias que recebem, estar de olho nisso para não... Porque imagina, para uma família que precisa desse dinheiro, que não é tanto dinheiro, é uma ajuda, imagina ficar, né, um mês ou dois sem receber.
Sem receber, faz diferença.
Já faz diferença.
E agora temos uma notícia lá do Rio Grande do Norte, do Diário de Natal. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Censur, continua fazendo reparos no calçadão de Ponta Negra, que desabou nas últimas semanas e que tem trechos que ameaçam cair. Segundo o secretário Luiz Antônio Lopes, a previsão é que as obras sejam executadas em 180 dias. Mas ele diz que vai procurar a construtora responsável para antecipar o cronograma e finalizar os trabalhos em julho, quando o número de turistas em Natal aumenta, né, consideravelmente por conta das férias escolares. É com você, Ivan.
Ok, Marcela, agora um minuto cultural para o nosso ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, a Escola de Arte e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho realiza o segundo Salão da Gravura, com obras selecionadas através de edital. Com curadoria de Eduardo Eloy, a mostra incentiva a produção nas áreas de xilogravura e gravura em metal. Visitação até 30 de julho, de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. A Escola de Arte fica na Rua Francisco Sá, 1801, Jacarecanga, próximo à Praça do Liceu. O acesso é livre. Também em Fortaleza, o projeto Brincando e Pintando no Dragão do Mar, que é realizado todos os domingos no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. As crianças podem passar a tarde com brincadeiras, desenhos, jogos e outras atividades infantis para todas as idades. Aos domingos, sempre às 4 da tarde, na Praça Verde. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
Depois deste minuto cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, defende a maior proteção à mulher no mercado de trabalho.
Projeto do Dia.
Todo mundo sabe que cada vez mais a mulher conquista novos espaços no mercado de trabalho, inclusive em funções tidas como essencialmente masculinas, como, por exemplo, na construção civil. O problema é que nem sempre existe o respeito no local de trabalho, e aí abre-se caminho para distorções na remuneração, assédio moral ou sexual, entre outros abusos. O projeto do dia de hoje é o PLS 136 de 2011, que pretende fixar medidas de proteção à mulher e garantir oportunidades iguais de acesso, permanência e remuneração nas relações de trabalho, tanto no âmbito rural quanto no urbano. O autor, senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, defende sua ideia.
Hoje, Você tem as mulheres no mercado de trabalho em quase todas as atividades, nos quartéis, as nossas motoristas de táxis. Nós já temos algumas caminhoneiras, nós temos motoristas de ônibus. Sempre você tem ali a necessidade de uma proteção, porque a mulher no volante de um ônibus, vira e mexe, aparece um gaiato que acha que, bom, ali era lugar de homem, o que, é que essa mulher está fazendo aqui? Então, vem a piada, a chamada cantada, então esse desrespeito que faz parte de um trabalho que se desenvolveu e que muitos chamam de, bom, isso é cultural. Bom, se é cultural, nós vamos ter que quebrar essa cultura. E o nosso projeto tem esse sentido de quebrar essa cultura de que, porque é mulher e ela está no canto errado, supostamente, porque aquela atividade não lhe pertencia, então você tem que ser desrespeitada.
O projeto de lei especifica o que pode ser considerado discriminação contra a mulher no mercado de trabalho, como a diferença salarial em uma mesma função ou atividade, a negligência na hora da promoção e a criação de obstáculos para o acesso a cursos de qualificação profissional. Os assédios moral, físico, patrimonial, psicológico e sexual também aparecem no texto do projeto de lei como discriminação à mulher. O texto, de acordo com o senador Inácio Arruda, foi fruto de um longo debate que envolveu vários setores da sociedade.
Esse trabalho que nós apresentamos foi fruto de uma ação coletiva que envolveu as organizações feministas do Brasil inteiro, uma discussão com a ex-senadora Sérgio Chacerenko, que participou desses debates todos conosco, e as centrais sindicais brasileiras, que têm departamentos de mulheres e que têm hoje essa grande preocupação em garantir que as mulheres tenham direitos, mantenham seus direitos, e especialmente no mercado de trabalho.
Pesquisa do IBGE feita em 2008 mostrou que no Brasil o rendimento das trabalhadoras é, em média, 71,6% do rendimento médio dos homens. Além disso, o número de trabalhadores com carteira assinada era 10% maior que o de trabalhadoras. Projeção feita pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, também em 2008, mostrou que se nada fosse feito para acelerar a igualdade de gênero no mercado de trabalho, seriam necessários 84 anos para igualar salários de homens e mulheres. O senador Inácio Arruda acredita que seu projeto de lei pode servir como mais um instrumento para as mulheres buscarem seus direitos no mercado de trabalho.
E você tendo uma legislação específica para resolver esse dilema, você permite que as mulheres possam recorrer, inclusive legalmente, através dos seus sindicatos inicialmente, para tratar com o sindicato patronal a solução do problema. Se não, você tem um instrumento legal que lhe permite o recurso judicial.
E você, o que achou do projeto do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que estabelece medidas de proteção à mulher no mercado de trabalho? Mande sua opinião pelo telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Se preferir usar a internet, nosso e-mail é radio@senado.gov.br. A Rádio Senado também aguarda sua participação no Twitter e no Facebook. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O Projeto do Dia que você ouviu hoje está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aqui do Senado. Agora em Brasília são 8 horas, desculpem, são 9 horas e 2 minutos já passou. E em Cuiabá são 8 horas e 2 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E vamos a um minuto cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o espaço cultural Casa do Parque é uma boa opção para os amantes das artes. Aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas e sábado até 1 da tarde, o público pode conferir gratuitamente a exposição de vários artistas. Com espaço para um bate-papo e café, os usuários também podem aproveitar para ler os livros expostos em uma grande estante. A casa fica na Rua Major Severiano de Queiroz, 455, no bairro Duque de Caxias. Em Cuiabá também, até o dia 9 de junho, no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, a exposição No Coração da América do Sul. A visitação é de terça a sexta, de 1 da tarde às 18 horas. O Museu de Arte Sacra fica na Praça do Seminário, Rua Clóvis Rugney 239, bairro Dom Aquino.
Tá aí um minuto cultural especial para Cuiabá. Agora em Brasília, 9 horas e 4 minutos, chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Quando a meia-noite me encontrar junto a você.
No Som Brasilis de hoje, os gaúchos do Almôndegas.
Na sombra da lua cheia, esse medo de ser.
Almôndegas foi uma das bandas pioneiras na criação de uma linguagem própria para a música pop gaúcha. Nascida na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, no início da década de 70, a banda misturava velhas canções do folclore gaúcho com MPB e rock. Um trabalho que virou referência para as novas gerações de artistas do pop rock local. Os Almôndegas surgiram oficialmente com a gravação do primeiro LP em 1975, que leva apenas o nome da banda. Mas a história começou 4 anos antes, quando os irmãos Cleiton e Cledi Ramil, acompanhados do primo Peri Souza e os amigos Gilney Silveira e Kiko Castro Neves, se reuniam descompromissadamente para fazer música. O ecletismo musical dos integrantes formatou o som muito original e pioneiro dos Almôndegas, e essa originalidade, além de dar projeção local, garantiu ao grupo o primeiro lugar no Festival Universitário da Canção Catarinense. Foi no segundo disco, intitulado Aqui, também de 1975, que eles conseguiram destaque nacional graças à faixa Canção da Meia-Noite, que integrou a trilha sonora da novela Saramandaia, da Rede Globo. Essa canção, que estamos tocando em BG, foi um dos grandes hits radiofônicos da década de 70. Em 1977, eles foram tentar a sorte no Rio de Janeiro. Até 78, lançaram mais 3 discos e, no ano seguinte, o grupo se desfez. Os irmãos Cleiton e Cledir seguiram em bem-sucedida a carreira, emplacando sucesso nas paradas dos anos 80. Vamos ouvir agora a faixa Almôndegas, que dá nome também à banda e ao primeiro disco de 1975.
Me parei me perguntar por que que o sol enxerga e o nariz é pra cheirar. Pra que te espelho na cara e morar noutro lugar? Pra que comprar Lamborghini se tem perna pra andar? A turma é só a cidade, tá com os vidros embaciados. Eles vivem com assado na perfeita tecnologia. A culpa de estrutura é esse tal do resto moderno. Algum mas nós temos mais almôndiga.
Nós temos mais almôndiga. Nós temos mais almôndiga. Nós temos mais almôndiga, e vivo sem budismo.
Na noite de Três Antônios me parei me perguntar por que que o sol enxerga e o nariz é pra cheirar? Pra que te espelho na cara e morar noutro lugar? Pra que comprar Lamborghini se tem perna pra andar? A turma é só uma cidade, tá com os vidros embaciados. Eles vivem fumaçado na perfídia da tecnologia. A culpa disso tudo é esse tal progresso moderno. Algum mas e nós temos mais almôndiga.
Nós temos mais almôndiga. Nós temos mais almôndiga. Nós semos mais almôndiga. Nós semos mais almôndiga.
mondiga, 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 nós semos mais almôndiga, nós semos mais almôndiga, nós semos mais almôndiga, e vivos em budismo.
Ouvimos a música Almôndegas com os gaúchos do grupo Almôndegas.
Som Brasilis. A música da nossa terra.